Muito bom dia, agronegócio. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, abertura de dia aqui no nosso site, noticiasagricolas.com.br. Estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube e em múltiplos canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E hoje nós iniciamos aqui no Notícias Agrícolas uma programação contínua. Então, até meio-dia e 30, meio-dia e 20, vocês terão informações correndo aqui o tempo todo na nossa programação ao vivo. Nós teremos, na sequência do Bom Dia Agronegócio, as informações do Realidades das Safras, um programa apresentado por Guilherme Dorigatti. Na sequência, vem o momento do clima, previsão do tempo para você. Depois tem mercado do boi gordo e, na sequência, demais mercados e informações que vão aí direcionando o seu dia, a sua rotina e, enfim, o nosso objetivo é trazer, portanto, essa condição. Nós temos, inclusive, hoje sendo um dia marcante para o cenário global, é um outro quadro no mundo em que Donald Trump, novo presidente eleito dos Estados Unidos, toma posse. E tem uma enquete já para você responder aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, que é o seguinte: a nova era Trump vai ser boa para o agronegócio brasileiro? Nós queremos saber a sua opinião. Então, já deixa o seu voto aqui. No finalzinho ali do Bom Dia Agronegócio, a gente fecha a enquete para saber qual a opinião da nossa audiência. Não deixe de participar, mande de onde você fala, de onde nos acompanha, qual é o tipo de informação que você precisa saber, porque o Bom Dia Agronegócio é feito também pela nossa audiência. Na edição de hoje, vamos dar todos os detalhes, portanto, da posse de Donald Trump, que deve ocorrer sob frio extremo em Washington, nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre os impactos imediatos. Então, o dólar já sobe em alguns locais, apesar do feriado que hoje se comemora nos Estados Unidos e lá os mercados não funcionam, por isso as reações podem ser limitadas. Vamos falar, enfim, dos impactos da reforma tributária para o agronegócio e vamos falar de previsão do tempo. Vamos trazer alguns detalhes que a Metsul destaca ali para o estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, na nossa rodada de preços hoje, em função do feriado do dia de Martin Luther King nos Estados Unidos e das bolsas de Chicago e Nova York não estarem operando neste momento, nós vamos fazer uma rápida passagem sobre como fecharam os mercados na última sexta-feira. A soja fechou com forte alta, 1,3% de ganho, 10 dólares e 44 centes por bushel. O milho fechou com 4 dólares e 84, 2% de alta. O trigo com 0,2% de ganho foi a 5 dólares e 38 centes por bushel. Farelo e óleo de soja também subiram na última sexta-feira. Foi um dia intenso para o mercado, para o complexo soja na última sexta, que começou morno, foi intensificando essa movimentação toda e puxou os preços de forma bastante agressiva no mercado futuro norte-americano. Na Bolsa de Nova York, o café fechou em alta, 0,4% de ganho. O algodão fechou estável, ou melhor, o açúcar fechou estável, com 18 centes mais 22 por libra. O café, perdão, falei só da variação, né, de 0,4%, mas fechou com 3 dólares e 28 mais 35 por libra peso no contrato março, que é agora um dos mais negociados. O algodão, este subindo na última sexta 1,3%, fechou com 67 centes mais 60 por libra peso. Um mercado que está em funcionamento é o mercado do petróleo. Esse parece que não para por nada, né? Só mesmo no dia 31, e olha que ainda tem movimentação no dia 1º de janeiro e no dia 25 de dezembro. Salvo esses dois detalhes, a gente vai vendo o mercado funcionar sem parar. Neste momento, nós temos o petróleo WTI caindo 0,5%, o petróleo Brent com baixa também de 0,5%. O petróleo WTI tem 76 dólares e 97 centavos por barril, o Brent tem 80 dólares e 36. Então, temos que olhar aí para tudo isso. Como eu falei, hoje é um dia de muita especulação, de muita intensidade, mas sem a referência central dos mercados, que é os Estados Unidos, o mercado financeiro norte-americano. pausado pelo feriado do dia de Martin Luther King, mas com olhos voltados, portanto, para Donald Trump e a sua posse lá no Capitólio. Vamos dar todos os detalhes já já. Antes de partirmos para as nossas notícias da manhã, só vamos passar ali na nossa rodada de preços pelo entendimento do mercado asiático. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, destaque e levantamento de Eduardo Vanin. Fechamento positivo para o óleo de soja, para o óleo de palma na Malásia. Temos também fechamento positivo para o farelo de soja na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. O óleo de soja fechando com leve queda, o milho com leve alta e o suíno caindo de forma um pouquinho mais agressiva. Olha só o que nos diz Eduardo Vanin sobre esse momento de feriado nos Estados Unidos. Bolsas de lado, petróleo caindo, começaram as trocas de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas, naquele pacto de cessar fogo. Apostas em mais cortes de compulsórios aos bancos. A China precisa continuar cortando juros, mas ao mesmo tempo está tentando defender a sua moeda. PIB da China cresceu 5%, chegou na sexta-feira essa informação, porém extremamente dependente da produção industrial e das exportações. Um terço do crescimento do PIB veio do saldo comercial. Todos afirmam que essa é uma situação insustentável, gerando mais e mais barreiras. Então estamos de olho também nessas informações. O Vanin destaca ainda, e o Vanin estará conosco no nosso quadro de entrevistas, como toda segunda-feira acontece. Vá se adiantando e tirando suas dúvidas, deixando aqui suas perguntas para o Vanin sobre o complexo soja, já já ele estará conosco. Os futuros do farelo, óleos e soja importada e Dalian subiram hoje, redução do recebimento de soja na China. Modelos mostrando consenso, redução de chuvas na parte central do Brasil e volta das chuvas para a próxima semana. Atenção à nossa colheita. Está travancado em alguns locais do país em função dessa preocupação toda por conta das chuvas. Tem lugar que não dá para colher. Então estamos de olho. 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos acompanhar agora quais são as nossas notícias da manhã. Bom, o 20 de janeiro de 2025, apesar de ser logo nesse comecinho de ano, deve ser um dos dias mais emblemáticos desse 2025. Foi um dia muito esperado desde novembro, quando foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora ele já tenha sido, né, presidente dos Estados Unidos, ele foi presidente ali entre 2018 e 2022, 2017 e 2021, né? Precisamos ali avaliar. Mas enfim, há 5 anos. Era uma situação global, política e econômica, diplomática, geopolítica, completamente diferente. Era um outro cenário, era um outro momento para o mundo, para a economia dos Estados Unidos, para a economia da China, para a economia do Brasil, para a economia global. Nós tínhamos menos conflitos em andamento, então nós temos hoje o conflito no Oriente Médio, nós temos o conflito Rússia e Ucrânia tendo se agravado. Então era um outro cenário quando Donald Trump assumiu e depois quando entregou também o bastão para Joe Biden. E isso vai fazer uma diferença tremenda no entendimento do que acontece a partir desse momento, a partir dessa nova era Trump. Então, nós temos algumas repetições de declarações e de padrões de comportamento que precisam ser avaliadas, como é o caso da questão da imigração, como é o caso da questão das tarifas, tudo isso já é conhecido. Mas, repito, o Trump volta a ser presidente dos americanos num outro quadro, num outro momento. Ontem, a manchete da agência, não era nem a manchete, mas era o título de uma matéria muito robusta sobre os últimos anos de presidência nos Estados Unidos, diz o seguinte: os últimos anos de populismo não levaram os Estados Unidos muito à frente, muito longe. O que espera agora o Donald Trump? Então, Trump também assume o governo num outro quadro. O governo de Joe Biden deixa o comando também com uma popularidade ali um pouquinho arranhada, com certa fragilidade. Biden mostrando muita fragilidade, deixou a corrida presidencial no meio da corrida presidencial. Então isso tudo trouxe uma volatilidade aos mercados, uma euforia temporária, uma euforia que na verdade vai e volta. Então agora é preciso entender o que Que novo momento começa para o mundo com o Trump assumindo a maior economia do planeta? Pois bem, o primeiro destaque que eu quero trazer é que ontem Donald Trump fez uma espécie de último comício antes de tomar posse nessa segunda-feira, dia 20. E ele prometeu algumas coisas nesse domingo, ou reforçou algumas promessas. Ele prometeu agir com uma rapidez e forças históricas para deter a invasão de fronteiras por imigrantes assim que tomar posse nesta segunda-feira. A cerimônia ocorre dentro do Capitólio e não nas escadarias devido a temperaturas glaciais que estão previstas. A última posse que aconteceu dentro do Capitólio, também em função desse frio extremo, Washington inclusive já trouxe um alerta de frio extremo, vai ocorrer portanto lá dentro, foi há 40 anos quando Ronald Reagan tomou posse nos Estados Unidos. Ele disse mais, sob aplausos e a presença de muitos apoiadores nesse evento de ontem: vamos deter a invasão de nossas fronteiras, segundo ele afirmou em um comício para uma multidão reunida na Capital One Arena em Washington, sob fortes aplausos. Mas ele disse: antes do pôr do sol, amanhã à tarde, a invasão de nossas fronteiras estará detida e todos os intrusos ilegais que cruzarem de alguma forma estarão de volta para casa. O republicano, que na segunda-feira sucede, então, o democrata Joe Biden, afirmou, sem apresentar provas, que muitos dos migrantes que chegam aos Estados Unidos são assassinos. Ao longo de sua fala, ele disse ainda que vai impulsionar a produção de petróleo e acabar com políticas de diversidade, igualdade e inclusão nas contratações do governo. Elas são chamadas de woke policies lá nos Estados Unidos. São essas políticas que tratam ali de pautas inclusivas, mas de fato com um viés mais ideológico do que prático. Então é isso que Trump fala sobre isso. Tem ali uma centena de ordens executivas que Trump deve já assumir num primeiro momento, já nesse dia 20 de janeiro. Ele já deve assinar ali uma série de decretos, de ordens, enfim. Então ele prepara ordens executivas sobre imigração, energia e contratação de servidores. Ele já decidiu suspender a lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos, que causou um rebuliço também nos últimos dias por ser um aplicativo chinês. E são sinais claros e importantes de como será a relação entre Trump e Xi Jinping, entre os Estados Unidos e a China. Nós teremos ali a presença de 21 políticos brasileiros. É uma espécie de caravana da oposição ao governo Lula, que estará lá presente, foram pessoas convidadas. Entre eles está o deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi impedido por Alexandre de Moraes de estar na posse de Donald Trump. Então, essa comitiva, Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, também estará lá, deverá se encontrar com Melania Trump, esposa de Donald Trump, e o Trump Jr., que é filho ali do Donald Trump, perguntou ao Eduardo Bolsonaro sobre Jair Bolsonaro, seu pai. Ele, olha, agradeceu, falou, mas foi realmente impossível. Javier Milei também se manifestou, e embora não tenha havido de forma clara a interferência do governo brasileiro para mandar ou para permitir que Bolsonaro estivesse na posse de Trump, Javier Milei falou: sinto muito que o governo Lula não tenha permitido a vinda de Jair Bolsonaro à posse do nosso grande amigo Donald Trump. Pois bem, então isso é o cenário que nós temos. Antes da gente finalizar essa notícia, só alguns comentários curiosos. Então, temos essa condição da posse dentro do Capitólio, temperaturas glaciais e tudo mais. E quem mais deverá estar nessa posse? O vice-presidente chinês, a primeira-ministra italiana. Nós temos também o presidente do Equador, Daniel Noboa, já tendo dado confirmação da sua presença, e grandes nomes da tecnologia. A gente está falando do CEO da Apple, do Google, do TikTok, da Meta, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, que é parte do governo, Jeff Bezos. Então, todos eles estarão ali presentes, muito apoiados e elogiados por Trump, e também tendo um espaço de voz ali na campanha do republicano, enfim. Essa presença dos grandões da tecnologia também era algo bastante aguardado. Então, todos esses detalhes estão numa matéria que está em manchete lá no Notícias Agrícolas para vocês, e vamos juntos desdobrando-a aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Vamos para a nossa segunda manchete dessa segunda-feira, dia 20 de janeiro. O que o agronegócio pode sentir diante dessa nova era Trump. Então, a perspectiva é de que ela, inevitavelmente, traga mais protecionismo, amplie o protecionismo, porque é uma característica de Donald Trump. Make America Great Again, fazer a América grande novamente. Então, quando o Trump chega com isso, reforça esse cenário, nós sabemos que haverá um protecionismo ampliado diante dessa situação, diante desse quadro. E é isso que, de fato, está na conta, né? É isso que, de fato, deve realmente acontecer. E apesar do Brasil poder sentir alguns efeitos colaterais dessa situação, nós temos também uma perspectiva de que isso possa ser combustível para que o Brasil amplie o alcance do seu agronegócio. Então, as relações diplomáticas, as relações geopolíticas e as comerciais que o Brasil vai fazer e alimentar daqui para frente são também muito importantes. Pois bem, para o agro do Brasil, o que pode ser sentido? Aliás, eu quero trazer um destaque aqui para uma análise de Ricardo Arioli no seu programa Momento Agrícola deste sábado, onde ele trouxe todos os detalhes sobre isso, trouxe a sua própria análise e ele, um grande entendedor do nosso agro, traz essa situação. A soja volta a estar no coração do conflito entre China e Estados Unidos. Nós já temos a sinalização de Trump que os produtos chineses terão tarifas mais elevadas do que as vigentes até esse momento. Lembrando que o acordo entre as duas economias, lá na primeira fase da guerra comercial, aconteceu só na fase 1. A fase 2 não se concretizou. Apesar disso, nós tivemos uma antecipação de vários setores da economia de suas compras na China, né, ou nos Estados Unidos pela China, para se livrar desse momento inicial, dessa incerteza, dessa insegurança com a nova era Trump para o comércio global. Então, isso fez com que, inclusive, a China tivesse ali as exportações chinesas em dezembro apenas do ano passado para os Estados Unidos somassem 50 bilhões de dólares em mercadorias. Todos esses dados, todos esses detalhes que eu estou dando aqui estão nessa matéria especial que está lá em destaque no nosso site, que depois vou deixar o link aqui no chat e vocês depois podem conferi-la na íntegra, ler com tranquilidade e tudo mais. Então, para a soja, vocês melhor do que eu já sabem quais são os efeitos práticos. Tarifação, os chineses vêm comprar no Brasil e, como o Eduardo Vanin há meses vem falando, nós já temos tratado essa situação com bastante preocupação, porque a guerra comercial no mercado da soja, ela já está instalada. Alguns outros pontos de atenção para o agronegócio. As relações Estados Unidos-México. O México é um dos maiores compradores de milho dos Estados Unidos. E em 2023, o México abriu, ou melhor, os Estados Unidos abriram um painel contra o México, porque o México queria barrar a importação de milho transgênico americano. E ao abrir esse painel em 2023 na Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos venceram porque a organização entendeu que não havia base científica no pedido mexicano de barrar a entrada dessas importações. Então foi uma situação já resolvida antes da posse. Porém, pode ter ainda algum desdobramento e o Trump querer retalhar de alguma forma. Ainda mais que para o México especificamente tem a questão da imigração, enfim, e isso vai ter também esse desdobramento. Tem a situação com o Canadá. O Trump também, já com as suas declarações polêmicas e bastante enfáticas, sugeriu, inclusive, que houvesse a anexação dos Estados Unidos, do Canadá aos Estados Unidos, como uma espécie de Estado americano, porque, segundo o Trump, o Canadá não sobrevive sem o comércio com os Estados Unidos. Diante disso, o Trump quer anexar o Canadá, enfim, então tudo isso pode gerar ali também uma disrupção nas relações e num comércio que realmente é importante para o Canadá e, por que não dizer, também para os americanos. Então, isso também é uma situação. Tem a condição dos biocombustíveis, petróleo e carros elétricos. Carla, como é que isso pode chegar ao agronegócio? Pois bem, o Donald Trump afirma que os carros elétricos são, abre aspas, a nova fraude verde, fecha aspas. Diante disso, nós estamos falando de uma atuação que a China poderia ter muito forte, porque os carros elétricos chineses estão invadindo o planeta. Agora, nos Estados Unidos, isso não deve acontecer, até porque temos no governo americano Elon Musk, proprietário da Tesla, que tem ali uma participação importante nessa condução dos carros elétricos. A partir do momento que você olha para isso, você já coloca ali o entendimento de que os biocombustíveis poderiam ter um apoio ou a manutenção dos seus incentivos sobre o novo governo. Não deve ser dessa forma. Donald Trump quer olhar mais para o petróleo porque sabe que a energia é mais barata para fazer a indústria americana voltar a prosperar, a florescer. E isso vai, inclusive, garantir um controle da inflação, como explicou o Ricardo Arioli. E inflação controlada, senhoras e senhores, é popularidade elevada, sabido. Então, isso também está na conta. E com esse olhar mais a fundo para o petróleo e menos incentivos aos biocombustíveis, eles deverão ficar ali num outro papel, nesse novo governo Trump, e isso pode fazer com que as matérias-primas sintam soja e milho, principalmente, para produzir etanol e biodiesel. Bom, carne bovina. Em 2024, os americanos foram o segundo maior cliente da carne bovina brasileira. Isso porque eles estão num ciclo de baixa da sua pecuária. Nós estamos falando do menor rebanho pecuário dos Estados Unidos desde 1951. E para haver uma recuperação disso leva tempo. Eles continuarão a comprar a carne brasileira? Deverão continuar. Mas haverá uma tarifação para colocar essa carne dentro dos Estados Unidos? Pode acontecer. Isso, inclusive, para estimular a própria pecuária norte-americana. Então, isso também está na conta. Eu estou me alongando aqui em algumas notícias. Talvez a gente tenha que derrubar algumas das nossas demais manchetes. E nós vamos trazendo isso ao longo da nossa programação. Porque, justamente, nós temos que entender, né? Nós deixamos para esse dia 20 de janeiro para dividir com vocês todas essas análises, enfim, todos esses cenários. Para finalizar, sobre o agronegócio, o comando da Administração de Alimentos e Medicamentos. É como se fosse a Anvisa dos americanos. Quem vai assumir o comando dessa agência é Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do presidente Kennedy, que foi assassinado nos Estados Unidos, depois teve o seu irmão assassinado também, ele é filho desse irmão do presidente. E Robert Kennedy Jr., ele é um grande crítico à indústria farmacêutica e prometeu uma revolução na FDA, que é essa espécie de Anvisa americana, Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. A FDA, ela também trata dos resíduos de defensivos agrícolas nos alimentos. Então, isso deve, né, dos produtos agrícolas de uma forma geral, isso deve ter um impacto também para o produtor americano, como é que ele vai fazer, né? Como é que vão mudar ou não as normas para aplicação de defensivos agrícolas e, naturalmente, como é que as indústrias de defensivos agrícolas vão entender estas mudanças. Então, estamos de olho em tudo isso. Estes são os principais ou alguns dos principais impactos que o agronegócio pode sentir, mas olho vivo nessa questão do protecionismo, tá? É muito importante que nós monitoremos como é que isso vai impactar as relações do comércio global do agronegócio. 8 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Pois bem, terceira manchete de hoje. Falei que nós tínhamos uma espécie de pequenos efeitos imediatos deste dia 20 especificamente. Um deles é o dólar caindo já em algumas regiões do país, as ações subindo com o início do segundo mandato de Trump em partes do planeta também. Então vejam, o dólar caía e as ações estavam cautelosamente positivas nesta segunda-feira, enquanto os investidores aguardam uma enxurrada de anúncios de políticas durante as primeiras horas da segunda presidência de Donald Trump e miravam um aumento das taxas no Japão no final da semana. Trump fará o juramento de posse ao meio-dia, horário local. Isso vai dar para nós... Perdão, horário do leste, então vai dar mais ou menos, a posse começa às 2 horas para nós, da tarde, então deve ser lá para 6 horas da tarde, a gente deve ter esse juramento do Trump. Ele alimentou expectativas de uma série de ordens executivas imediatas e, em um lembrete de sua imprevisibilidade, lançou um token digital nessa sexta-feira que subiu $70 antes de cair para cerca de 50 à medida em que os comerciantes ficaram inquietos. Ele lançou a própria criptomoeda, né, na sexta-feira, dia 17. O Donald Trump sendo o Donald Trump. As ações europeias subiram na abertura dos mercados nessa segunda-feira, apoiadas por bancos e ações de tecnologia. O que disse Edmond, de um grupo internacional, um dos economistas desse grupo. A queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro reanimou o mercado de ações, com os índices europeus se saindo particularmente bem. Trump domina tudo em termos de para onde vamos, disse também o estrategista-chefe de câmbio do Société Générale, Kit Jukes, em sua nota matinal, referindo-se aos mercados em geral e observando que as posições dos traders, apostando em uma alta do dólar em comparação com outras moedas, atingiram o seu nível mais alto desde 2022. De setembro até agora, o dólar subiu mais de 8% em relação ao euro, alcançando 1,03 dólares, e não está longe da máxima de 2 anos que foi registrada na semana passada. Lembrando, Trump ameaçou impor tarifas de até 60% sobre importações globais e 60% sobre produtos chineses, além de uma sobretaxa de importação de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos, impostos que, segundo especialistas em comércio, prejudicariam os fluxos comerciais, aumentariam os custos e gerariam retaliações inevitavelmente. Essas são as primeiras e apenas algumas informações desta agitada segunda-feira, porque vai ser quente, né? Já promete ser quente, então temos essa situação. Bom, a você que está nos acompanhando aqui pelo Bom Dia Agronegócio, faça como o Márcio Maciel, que já traz o seu comentário aqui. Ele diz assim, ó, Trump trazendo esperança ao mundo novamente, vamos ajudar colocando freios nos ditadores, tiranos com o desgoverno, a como o desgoverno aqui no Brasil e golpistas do STF. Não se esqueça, aqui no nosso chat também tem uma enquete para você responder. A nova era Trump vai ser boa para o agronegócio brasileiro? Queremos saber a sua opinião. Bom, seguindo, a Ana Cláudia Nascimento fala o seguinte. Bom dia, Carla. Muita chuva atrapalhando os trabalhos de colheita no Mato Grosso e Goiás. Perda de peso para a soja. Senhoras e senhores, atenção à movimentação das chuvas, principalmente da questão climática de uma forma geral, ou o excesso dessas chuvas ou a falta delas para a qualidade da nossa soja. Nós teremos uma qualidade irregular nessa safra justamente por conta dessa pressão. Vamos falar rapidinho sobre a questão da reforma tributária e aí na sequência a gente passa a acompanhar o nosso quadro de entrevistas, vamos receber Eduardo Vanin, mas na última sexta-feira a Frente Parlamentar da Agropecuária emitiu uma nota sobre o veto presidencial na reforma que foi sancionada ao FIS e ao Fiagro. Segundo a FPA, ela se manifesta discordando do veto presidencial que altera o regime tributário dos fundos de investimento imobiliário, o FIS, e dos fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, os Fiagros. Esses instrumentos foram criados para democratizar o acesso ao mercado de capitais, estimular investimentos em setores estratégicos, como o agronegócio imobiliário, e fortalecer o crédito privado no país. Pois bem, segundo a FPA, o veto presidencial tem potencial de elevar os juros, restringir o crédito e desacelerar setores que são motores do crescimento econômico. A FPA trabalhará no Congresso Nacional para derrubar o veto presidencial, garantindo o correto tratamento dos fundos, preservando a inclusão de pequenos investidores e fortalecendo o desenvolvimento econômico sustentável do país. Ou seja, a retomada dos trabalhos no Congresso vai ser mais uma vez agitada para a FPA. Christian Lobauer, cientista político, deu uma entrevista importante na última sexta-feira ao Notícias Agrícolas, com detalhes significativos das batalhas que nós enfrentamos em Brasília. E ele diz, a FPA é excelente, a condução de Pedro Lupion é impecável, só que, infelizmente, a FPA tem de ficar o tempo todo desarmando bombas que nós carregamos há décadas e não consegue olhar para o futuro, porque a gente está preso, empacado, tendo que resolver problemas do passado para garantir pelo menos o presente. Então vejam que sério, acessem e revisitem essa entrevista do Christian Lobauer, que é excelente para a gente entender em que Brasil estamos vivendo nesse momento. Bom, 8 horas, eu vou deixar também o link para vocês no chat dessa entrevista, que foi realmente muito boa. E na sequência, a gente vai entender, apesar de não termos a referência da Bolsa de Chicago, como é que começa essa semana intensa e agitada para a soja no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Eduardo Vanin, bom dia, quero saber se você já está a rigor, vestido à altura para acompanhar a posse de Donald Trump no Capitólio, dentro do Capitólio, que tá um frio de lascar naquela Washington, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa semana para você.
Ô, bom dia a todos. Ó, meu tupetão, apesar de ralo, está para cima. Então, chique.
Já tá pronto.
Tô pronto, tô a caráter.
Agora nem precisamos esperar as 2 horas da tarde para saber que o homem já vem com a língua afiada, hein, Eduardo Vanin. Ele não se cansa de dar polêmicas, declarações e deixar o mercado em polvorosa, né?
Assim, é, vamos ter bastante disso, com certeza.
Agora,
Tem
Vani,
alguma
só.
coisa nova? Tem alguma coisa nova que eu perdi?
Por enquanto, não. Por enquanto, vai ter
Não?
tarifa, vamos olhar para a imigração, vamos proteger as nossas fronteiras, vamos baratear esse petróleo. Agora, Vanin, e para a soja, e para os grãos, e para o agronegócio, primeiro americano, porque o produtor americano está ali com alguns sinais de alerta ligado. Então, eu queria ouvir de ti, primeiro, como é que você está sentindo esses impactos para o agro, de uma forma geral, principalmente de uma ótica em que nós vamos ter mais protecionismo no mundo a partir de hoje. Isso é um fato. Como é que isso pega direto no coração do agronegócio?
Bom, para falar disso, eu quero falar antes de uma coisa que a gente vai acabar falando de Chicago. É, você estava falando ali do atraso, da colheita da soja, certo? É, então, o bicho está pegando, o bicho está pegando. E temos uma semana agora de menos chuvas para a parte central do Brasil, os modelos concordam. Inclusive, já falei de manhã com alguns produtores, parte norte do Mato Grosso, Sinop, Alta Floresta. Já com sol brilhando de manhã, quer dizer, boa notícia. E só que daí na semana seguinte, aí os modelos mostram a partir daí de final de semana, aí volta aquela nhaca de novo, chuvarada, temperaturas mais baixas, muito nublado e tudo mais. Então veja, isso tá trazendo, vai trazer um aperto dos estoques de soja na China irreversível. Soja que não vai ser embarcada conforme se planejava, e aí vai deixar um buraco na cobertura da China e no esmagamento ali por volta de março, tá bom? Final aí de fevereiro para março vai cair bastante. E, enfim, é uma situação que em tempos normais a China estaria comprando mais nos Estados Unidos. Porém, como não vivemos tempos normais, aí volta naquilo que você veio falando ali do Trump. Nós não temos visto muitas compras da China no, nos Estados Unidos, mas eu acho que vai ser inevitável.
Agora, você já vem trazendo também nas suas análises, Vaninho, o fato de que o mercado da soja ele já está vivendo uma guerra comercial justamente por conta dessa sua última colocação. Então, nós já vemos vimos a Sinograin fazer algumas compras nos Estados Unidos, mas já está, principalmente com a chegada, apesar de meio atravancada a nossa colheita por conta do clima, nós já vemos uma concentração maior de compras chinesas aqui no Brasil.
Isso mesmo. É, você gostou da minha xícara? Meio frufru hoje,
Ah,
né?
eu achei, mas eu achei que tá ornando aqui com o meu look, acho que tá tranquilo.
Ah, é?
A gente tá
Ah, então.
meio combinando, é.
Show de bola.
Frufru, achei bom.
Olha, sim, já vivemos uma guerra comercial. É, desde o dia 5 de novembro, a China, as crushers privadas não compram nos Estados Unidos. Então, olha só. Dá uma olhada nos números. A China embarcou 4 milhões e 3 milhões e 700 mil toneladas nas últimas 4 semanas, somados. Brasil e Estados Unidos. E tem um line-up, nomeações, para a China de 4 milhões e 300, tá bom? Então, na soma, vai dar 8 milhões e pouquinho, somando o embarcado mais o nomeado. Só que desse total, 6 milhões e pouco é dos Estados Unidos. Eu diria que esses 6 milhões é tudo Sinograin, que é a gestora das reservas da China. Portanto, não vai para esmagamento agora. Tá bom? Então, resta um tiquinho desse tamanho de soja embarcada e nomeada, que é aqui no Brasil, que vão para as processadoras privadas na China. Então, realmente vai ser muito apertado. É, agora não, ali por volta de março, que é quando essa soja vai tá chegando lá e virando farelo. Então, depois do feriado lunar na China, que agora é dia 28, Dali para frente vai ser uma correria por farelo e vai ter muito farelo. Inclusive, as vendas de farelo agora em janeiro deram um salto, tudo para spot, maioria. E o esmagamento cresceu, porque estão esmagando mais, estão vendendo mais e tá baixando o estoque. Estoque agora nessa semana que passou já caiu de 7 milhões e 800 para 6.800, caiu 1 milhão de toneladas pelo aumento do esmagamento. Então, veja, estamos em guerra comercial, sim, mas o que não se previa, enfim, Laninha é possível sempre. Muita chuva aí no Mato Grosso já vem de um atraso de plantio, agora esticou um pouco mais e vai esticar mais ainda. Então, a China vai ter que comprar soja nos Estados Unidos. Não estou falando das crushers privadas, mas a Sinograin vai ter que continuar comprando lá e vai ter que continuar fazendo leilões no mercado chinês.
Bom, isso é, eu vou já trazer aqui algumas perguntas que estão chegando para ti, Vanin. O Marcos, por exemplo. Bom dia, Carla. Pergunta para o Vanin. No caso da China comprando menos dos Estados Unidos no segundo semestre, pode ser, o segundo semestre pode ser melhor para os preços internos, mesmo com o Chicago caindo? Como é que você avalia esse cenário que você acabou de descrever para impactar os nossos preços aqui, contabilizando, claro, prêmios, trazendo para essa conta a questão cambial e, claro, essa movimentação de Chicago, Vanin?
Olha, vamos lá, o cenário base é esse. A China, nesse tumulto aí de tapa daqui, tapa de lá e tudo mais, pode surgir alguma coisa entre China e Estados Unidos num sentido aí de uma tentativa de entendimento, que é o que até sexta-feira parece que teve uma ligação do Trump com o Xi Jinping. Aí, de novo, né? No telefone é uma coisa, e depois vamos ver. Mas vamos supor que a coisa dá uma alinhada. O que que pode acontecer para a soja? Nada, tá bom? A China não pode obrigar as crushers privadas a comprarem soja americana, se for mais caro. E é o caso, bem mais caro do que a nossa. Inclusive, tá perto de começar a dar conta do Brasil exportar de novo para os Estados Unidos, tá bom? Tá perto, mas daqui a pouco a gente vai ver isso aí. E então ela não pode obrigar, não vai acontecer muita coisa. Quem vai comprar é a Sinograin. E aí a questão é: que volume pode ser esse? Isso conta muito, tá bom? Se a Sinograin, por falta de soja agora no curto prazo, que é o cenário, isso vai acontecer,
Certo.
começar a vender mais soja dos seus leilões, das suas reservas, que já está acontecendo, os últimos três leilões. Demanda, ó, o primeiro lá em final de dezembro, 70%. Os outros dois agora em janeiro, 100%. Então tá forte o negócio. E vai continuar forte. Então a Sinograin vai ter um incentivo. E a curva, aí um detalhe técnico, tá bom? A curva da soja lá na China, ela está invertida. Quer dizer, o curto, o spotão, tá lá em cima e o futuro lá embaixo.
Certo.
Portanto, vale muito a pena quem tem estoque, no caso a Sinograin, vender tudo que ela pode no spot e para recomprar essa soja lá na frente. Ela ganha esse diferencial.
Sim.
Quer dizer, a gente vai ver demanda que é devido à falta de soja, das crushers privadas, e a Sinograin louca para vender e limpar seus estoques, porque a curva está invertida. Se ela conseguir vender bastante soja, ela vai ter que repor bastante também. E aí ela pode trazer, levar para os Estados Unidos mais demanda do que se imaginava, para abril, maio, junho, julho, para a safra que vem. Se a curva em Chicago inverter, que eu acho que vai acontecer também, aí vai valer mais a pena comprar soja, a safra nova americana, do que a safra velha. Aí, quer dizer, vai se construindo um programa americano de exportação mais cedo, para a temporada 25-26. Isso não estava no radar. Não estou dizendo que 100% de certeza que isso vai acontecer. Mas com esse atrasão aqui do Brasil, são os ingredientes. E se o Trump se alinhar com o Xi Jinping, então o Xi Jinping fala: não, tá bom, eu vou comprar mais soja. Aí vai ser a Sinograin, não as crushers privadas. Na minha
Essas
opinião. Perdão, pode ir.
continuam olhando para nós aqui, Vani.
Sim, até que elas tenham certeza de que a China não vai tarifar a soja americana. Para isso, ela tem que renovar os waivers, o perdão temporário das tarifas. Então, elas vão continuar comprando no Brasil. Vamos lá, vamos supor que a China renova o waiver por mais um ano. Pá! Elas vão comprar nos Estados Unidos agora para embarque? Março, abril, maio, junho? Não, é muito mais caro.
Tá.
Não, não vai acontecer. O que elas vão fazer é comprar do leilão, vão reduzir esmagamento. Enfim, causa uma falta de soja na China, porém essa falta de soja não quer dizer que é autista para nós aqui durante a nossa safra.
Certo. Vanin, apesar disso tudo, os nossos prêmios já estão sentindo e deverão continuar sentindo essa pressão agressiva, nesses próximos meses por conta da chegada da nossa oferta e também apesar desses problemas de clima e logísticos e tudo mais?
Olha, ainda, bom, caiu bastante. E isso se deve, caiu bastante. Isso se deve. Pera aí que tem um barulhão aqui, pera aí. É o meu guri. Se ele quiser vir dar uma entrevista aqui,
Vem.
ele. Enfim, mas vamos lá. O que a
Sabemos
gente
que a
tem hoje.
analista de mercado é outra, sabemos.
Deixa eu pegar ele aqui só um minutinho. Vem cá, garotinho. Dá um oi aí, ó.
Ah, não. Ah, não.
Esse aqui é o Antônio, futuro analista da soja.
É
Deixa
o
eu pegar ele.
futuro analista da soja, Antônio. E
Hoje.
é um mini Vaninzinho, né? É um mini Eduardo
Hoje é
Vanin.
só. Mini. Hoje é só fazendo anarquia. Mas.
Férias, meu amigo. Hoje é o dia
Deixa eu tomar um.
367 das férias. Os pais dizem isso.
Exatamente. Daqui a pouco tudo isso se encerra. Mas voltando ao assunto ali,
Pois não.
onde nós paramos, afinal?
Você estava nos explicando sobre a pressão dos nossos prêmios, que eles já estão caindo.
Ah, sim, exatamente. Então, os nossos prêmios já caíram bastante. E isso se deve, claro, a uma pressão de safra. Ah, tá bom, quanto que é essa safra agora? Ora, até 2 semanas atrás, mais de 170 milhões. Aí você tem uma redução no Rio Grande do Sul, no MS, um pouquinho no Paraná. E tem essa chuvarada que está trazendo vários problemas à qualidade da soja. Vamos lá, a variada quebra? Não, essa soja é aproveitada pela indústria. Porém, abortamento de vagem, podridão, outros problemas que podem acontecer, aí
Sim.
sim, aí começa a reduzir o tamanho da safra do Mato Grosso também, Goiás, enfim. Então, é muitíssimo importante o cenário de chuvas para essa semana e para a próxima, para a parte central do Brasil e para a parte sul também. Mas, enfim, o ponto é, os prêmios já caíram. Pode firmar um pouco agora com o atraso da colheita. O prêmio qual? O fevereiro, talvez o março. Mas, uma vez a colheita vindo, aí volta a pressão, para os prêmios da safra. Os prêmios do segundo semestre, que é a pergunta do Marcos, aí sim, a China só comprando aqui no Brasil, nossa, ele tá terrível. A China só comprando.
É dia de
Na próxima
posse
vez
do Trump,
eu vou
deixa
baixar.
ele.
Ele gostou do pagodinho.
Dá pra ver que ele não, o fruto não cai longe do pé, né, Eduardo Vanin? Ele é atentado, e a gente não sabe de onde veio.
Atentado. Demais, demais. Agora, para o segundo semestre, a China concentrando suas compras somente aqui no Brasil, aí o bicho pega. Aí nós vamos ter uma. Aí os prêmios vão começar a subir rápido. E se a safra for, vamos dizer, uma boa redução, em termos dos que víamos em 172, 175 milhões de toneladas, vamos dizer que é um 65, um 66. Quanto menor. Mais rápido será essa valorização dos nossos prêmios e mais cedo. Então a alta vai ser mais cedo e mais rápida. Então, realmente, essas próximas 2 semanas são críticas.
Tá, vamos acompanhar. Vanin, o Daniel Coutinho diz assim: olha, ele te pergunta o seguinte: podemos dizer que esse volume é o que a China comprou a mais dentro de 2024? Talvez esse volume que tem hoje das coberturas dos primeiros meses de 2025? Se sim, podemos dizer que foi uma estratégia perfeita. Foi mais ou menos por aí mesmo que as coisas correram, né, Vanin?
Olha, a cobertura da China está bem avançada no papel. Tá? Quer dizer, soja já comprada que vai ser embarcada. De fevereiro a agosto, China já comprou 33 milhões de toneladas. O ano passado era 28. Então, realmente bem maior. E o ano passado já era recorde. Grande parte desse volume é do Brasil. Então, veja, nós temos uma situação onde a China está bem comprada, mas não vai receber, vai atrasar tudo. O que era embarque janeiro, final de janeiro vai virar fevereiro. Uma parte do fevereiro vai virar março. E provável que uma parte do março vire abril. Daí depois aí normaliza. Tá bom? Então, realmente, ela comprou muito, só que vai ter o seu atraso. O problema é de quem? Aí um problema sério para o exportador. Enfim, vai ter o atraso e o atraso custa dinheiro. Então, tudo isso é um ponto a se considerar. Mas, respondendo à pergunta do Daniel, sim, a China comprou muita soja. Motivo? Guerra comercial? Não muito. O motivo era, primeiro, margem boa da China para esse de fevereiro para frente, considerando soja do Brasil. E tem um detalhe técnico. A diferença de mês a mês da soja posto-China e o custo de carregar soja na China, a diferença entre os dois vale muito a pena. Lembrando, China está numa nhaca total, portanto, juros na China está na mínima histórica e o custo financeiro de carregar soja na China é o menor da história. E para ela vale muito a pena comprar o máximo que der, o máximo que o Brasil tem para vender para fevereiro, março, abril e maio, fazer estoque. Porque a soja, julho, agosto e setembro, setembro ainda não temos, mas julho e agosto, é muito cara. Então vale a pena fazer muito estoque aqui na safra para carregar e diminuir as compras quando chegar o julho, agosto, setembro.
Bom, Vanin, pra gente finalizar, a gente teria, né, assunto para conversar hoje o dia todo, mas para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, vou te dar o resultado da nossa enquete. Perguntei lá no comecinho do Bom Dia Agronegócio para nossa audiência se eles acreditavam que a nova era Trump poderia ser boa para o agronegócio brasileiro. Nós tivemos 145 votos e 84% da nossa audiência acha que sim, que esse novo momento que começa hoje vai ser bom para o nosso produtor, vai ser bom para o agro do Brasil. Você concorda?
Que você acha?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o que começa hoje dá mais combustível para a gente se consolidar ali como um fornecedor-chave para o mundo. Nós vamos ter que comer um pouquinho de sal, um pouquinho de grama? Vamos, mas eu acho que dá para entender as oportunidades. E você?
Olha,
Olha, começou com
eu
olha, já
vejo
estou
alguns
preocupado.
dois pontos importantes, tá bom? Vamos falar de comércio. Claro, a China ficando com cada vez menos amigos. Ponto. Vamos pegar o PIB da China, 5% cresceu, de acordo com a meta. Porém, um terço do crescimento foi saldo comercial. Olha que balaço. Se o saldo comercial tivesse sido zero, ou muito menos, China não teria crescido 5%. Não dá para continuar assim. Quer dizer, cresceu produção industrial e grande parte dessa produção foi para fora. Quer dizer, alguém comprou. Se alguém comprou, num cenário de crescimento meia-boca, quer dizer que alguém deixou de vender. E se você for lá olhar os números na Europa, foi a Europa que tomou um soco no queixo de ficar tonto. A Alemanha, principalmente. Vendas de carros, BMW, Mercedes, etc, etc. Então caíram tudo. E aí, claro, essa situação só traz mais e mais e mais e mais tarifas. Nesse caso, a gente já sabe a estratégia da China, é retaliar naquilo que ela compra mais. Então o Brasil vai ficando muito parceiro da China, e isso não é mais volume, tá bom? Então, nesse sentido, eu acredito que é bom sim. Agora, no sentido de parceiro, pomba, China está desacelerando muito rápido, está numa situação crítica e pode ficar pior, e é o nosso maior comprador de tudo. Então, nós podemos ter. Olha só onde que está o preço da Vale, as ações. Então, se a gente analisar como um todo, nós temos um grande parceiro que está em desaceleração. E
Sim.
essa desaceleração ela vai ser maior, provavelmente. E a
Certo.
China vai tentar socar mais produto no Brasil, inevitável. É
Bom,
o que a gente
vamos.
vê aí de
Sim.
carros elétricos e etc, etc. É bom. Sei lá, tem que analisar no todo, né? Como é que
Sim, vou.
fica o emprego, como é que fica tudo isso aí.
Tá. Bom, Vaninho, quero muito te agradecer por começar a semana conosco mais uma vez. Uma ótima semana para você e para o Antônio, novo analista de mercado do Brasil. Já um sucesso lançado aqui no Bom Dia Agronegócio.
Sucesso de anarquia.
Exato,
É,
exato. Obrigada, meu amigo.
na próxima eu tranco a porta.
Deixa a porta aberta. Obrigada, Vaninho. Ótima semana para você. Obrigada pelas informações, meu amigo. Até mais.
Obrigado a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, a edição, eu falei que ia ser animada, do dia 20 de janeiro de 2025, chegou. Esse dia estava sendo aguardado. Vamos agora olhar todos os detalhes desse dia. Amanhã vai ser um dia importante fazer esse balanço. A gente vai concluindo por aqui, portanto, a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Continue se informando, continue conosco aqui nessa transmissão, que na sequência tem o Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti. Até amanhã.